Paulo Freire, A Importância do Ato de Ler. Prefácio. O presente livro de Paulo Freire constitui-se em uma palestra sobre a importância do ato de ler em uma comunicação sobre as relações da biblioteca popular com a alfabetização de adultos e em um artigo que expõe a experiência de alfabetização de adultos desenvolvida pelo autor e sua equipe em São Tomé e Príncipe. Não é preciso apresentar Paulo Freire aos leitores deste livro. Paulo Freire, mesmo durante os longos anos de exílio, sempre esteve entre nós, pela mediação de seu testemunho do Educador Universal, dimensão a que acedeu ao se comprometer politicamente com a tarefa da recuperação da humanidade do oprimido. Pouco importa onde se encontra o oprimido, pouco importa sua nacionalidade. O que está em causa é a dignidade da pessoa humana que, na opressão ou na libertação, atinge uma dimensão da universalidade. Ao fazer a apresentação deste trabalho, gostaria de dizer aos leitores que ele volta a reafirmar os traços mais significativos do pensamento de Paulo Freire. No seu estilo acessível e dialogante, Paulo Freire nos envolve numa relação diferente, inserindo-nos em um verdadeiro, abre aspas, círculo de cultura, fecha aspas, onde nos sentimos participando enquanto sujeitos de uma experiência real. Ao mesmo tempo, seu pensamento se representa qual testemunho renovado de sua profunda compreensão do significado da educação no contexto da existência social e individual dos homens. É trabalhando a temática da leitura, discutindo sua importância, explicitando a compreensão crítica da alfabetização e do papel de uma biblioteca popular, relatando e documentando suas experiências de alfabetização e de educação política, que Paulo Freire produz sua obra pensando e repensando sua própria prática, sua vivência pessoal. Isto porque a leitura da palavra é sempre precedida da leitura do mundo, e aprender a ler, a escrever, alfabetizar-se, é, antes de mais nada, aprender a ler o mundo, compreender o seu contexto, não numa manipulação mecânica de palavras, mas numa relação dinâmica que vincula linguagem e realidade. Ademais, a aprendizagem da leitura e a alfabetização são atos de educação, e educação é um ato fundamentalmente político. Paulo Freire reafirma a necessidade de que educadores e educandos se posicionem criticamente ao vivenciarem a educação, superando as posturas ingênuas ou, entre aspas, astutas, negando de vez a pretensa neutralidade da educação. Projeto comum e tarefa solidária de educandos e educadores, a educação deve ser vivenciada como uma prática concreta de libertação e de construção da história. E aqui devemos ser todos sujeitos, solidários nesta tarefa conjunta, único caminho para a construção de uma sociedade na qual não existirão mais exploradores e explorados, dominantes doando sua palavra opressora a dominados. Antônio Joaquim Severino, São Paulo, agosto de 1982. Apresentação. Desde que voltei para o Brasil, em junho de 1980, me perguntava de quando em vez se não seria interessante organizar um pequeno livro em que apresentando passo a passo os materiais, cadernos de cultura popular usados em São Tomé e Príncipe na fase de alfabetização e da pós-alfabetização, fizesse comentários aos mesmos. As cartas aos animadores culturais sobre como trabalhar com estes materiais já haviam sido publicadas pela Brasiliense em junho de 1980, no livro preparado por Carlos Brandão, A Questão Política da Educação Popular. O tempo foi passando, até que agora resolvi, pelo menos parcialmente, realizar o projeto, ao acrescentar ao último artigo deste pequeno livro uma parte que não havia no original, publicado no ano passado pela Harvard Educational Review. em que comento os cadernos de exercícios Praticar para Aprender e o segundo caderno de cultura popular, impregnados em São Tomé e Príncipe no programa de educação de adultos. Creio, finalmente, que os três textos que aparecem no livro têm que ver um com o outro na sua temática. São Paulo, maio de 1982, Paulo Freire. A importância do ato de ler. Pé de página. Trabalho apresentado na abertura do Congresso Brasileiro de Leitura, realizado em Campinas em novembro de 1981. Rara tem sido a vez, ao longo de tantos anos de prática pedagógica, por isso política, em que me tenho permitido a tarefa de abrir, de inaugurar ou de encerrar encontros ou congressos. Aceitei fazê-la agora, da maneira, porém, menos formal possível. Aceitei vir aqui para falar um pouco da importância do ato de ler. Me parece indispensável, ao procurar falar de tal importância, dizer algo do momento mesmo em que me preparava para aqui estar hoje, dizer algo do processo em que me inseri enquanto ia escrevendo este texto que agora leio, processo que envolvia uma compreensão crítica do ato de ler, que não se esgota na decodificação pura da palavra escrita ou da linguagem escrita, mas que se antecipa e se alonga na inteligência do mundo. A leitura do mundo precede a leitura da palavra, daí que a posterior leitura desta não possa prescindir da continuidade da leitura daquele. Linguagem e realidade se prendem dinamicamente. A compreensão do texto a ser alcançada por uma leitura crítica implica a percepção das relações entre o texto e o contexto. Ao ensaiar escrever sobre a importância do ato de ler, eu me senti levado e até gostosamente a, entre aspas, reler momentos fundamentais da minha prática guardados na memória desde as experiências mais remotas de minha infância, de minha adolescência, de minha mocidade, em que a compreensão crítica da importância do ato de ler se veio em mim constituindo. Ao ir escrevendo esse texto, ia, entre aspas, tomando distância dos diferentes momentos em que o ato de ler se veio dando na minha experiência existencial. Primeiro, a, entre aspas, leitura do mundo, do pequeno mundo em que me movia. Depois, a leitura da palavra, que nem sempre, ao longo de minha escolarização, foi a leitura da, entre aspas, palavra mundo. A retomada da infância distante, buscando a compreensão do meu ato de ler o mundo particular em que me movia, e até onde não sou traído pela memória, me é absolutamente significativa. Neste esforço a que me vou entregando, recrio e revivo no texto que escrevo a experiência vivida no momento em que ainda não li a palavra. Me vejo, então, na casa mediana em que nasci, no Recife, rodeada de árvores, algumas delas como se fossem gente, tal a intimidade entre nós. A sua sombra brincava e, em seus galhos mais dóceis, à minha altura, eu me experimentava em riscos menores que me preparavam para riscos e aventuras maiores. A velha casa, seus quartos, seu corredor, seu sótão, seu terraço, o sítio das avencas de minha mãe, o quintal amplo em que se achava, tudo isso foi o meu primeiro mundo. Nele engatinhei, balbuciei, me pus de pé, andei, falei. Na verdade, aquele mundo especial se dava a mim como o mundo de minha atividade perceptiva, por isso mesmo como o mundo de minhas primeiras leituras. Os textos, as palavras, as letras daquele contexto, em cuja percepção eu experimentava e quanto mais o fazia, mais aumentava a capacidade de perceber, se encarnavam numa série de coisas, de objetos, de sinais, cuja compreensão eu ia aprendendo no meu trato com eles, nas minhas relações com os meus irmãos mais velhos e com meus pais. Os textos, as palavras, as letras daquele contexto se encarnavam no canto dos pássaros, o do sanhaço, o do olha para o caminho quem vem, o do bem-te-vi, o do sabiá, na dança das copas das árvores sopradas por fortes ventanias que anunciavam tempestades, trovões, relâmpagos, as águas da chuva brincando de geografia, inventando lagos, ilhas, rios, riachos. Os textos, as palavras, as letras daquele contexto se encarnavam também no assobio do vento nas nuvens do céu, nas suas cores, nos seus movimentos, na cor das folhagens, na forma das folhas, no cheiro das flores, das rosas, dos jasmins, no corpo das árvores, na casca dos frutos. Na tonalidade diferente de cores de um mesmo fruto, em momentos distintos, o verde da manga espada verde, o verde da manga espada inchada, o amarelo esverdeado da mesma manga amadurecendo, as pintas negras da manga mais além de madura. A relação entre essas cores, o desenvolvimento do fruto, a sua resistência à nossa manipulação e o seu gosto. Foi nesse tempo, possivelmente, que eu, fazendo e vendo fazer, aprendi a significação da ação de amolegar. Daquele contexto, faziam parte igualmente os animais, os gatos da família, a sua maneira manhosa de enroscar-se nas pernas da gente, o seu miado de súplica ou de raiva. Jolie, o velho cachorro negro de meu pai, o seu mau humor, toda vez que um dos gatos, incautamente, se aproximava demasiado do lugar em que se achava comendo e que era seu, entre aspas, estado de espírito, o de Jolie, em tais momentos, completamente diferente do de quando quase desportivamente perseguia, acuava e matava um dos muitos timbus responsáveis pelo sumiço de gordas galinhas de minha avó. Daquele contexto, o do meu mundo imediato, fazia parte, por outro lado, o universo da linguagem dos mais velhos expressando as suas crenças, os seus gostos, os seus receios, os seus valores. Tudo isso ligado a contextos mais amplos que o do meu mundo imediato e de cuja existência eu não podia sequer suspeitar. No esforço de retomar a infância distante, a que já me referi, buscando a compreensão do meu ato de ler o mundo particular em que me movia, permitam-me repetir, recrio, revivo, no texto que escrevo, a experiência vivida no momento em que ainda não lia a palavra. E algo que me parece importante, no contexto geral de que venho falando, emerge agora, insinuando a sua presença no corpo destas reflexões. Me refiro ao meu medo das almas penadas, cuja presença entre nós era permanente objeto das conversas dos mais velhos no tempo de minha infância. As almas penadas precisavam da escuridão ou da semi-escuridão para aparecer das formas mais diversas, gemendo a dor de suas culpas, gargalhando zombeteiramente, pedindo orações ou indicando esconderijos de botijas. Ora, até possivelmente os meus 7 anos, o bairro de Recife onde nasci era iluminado por lampiões que se perfilavam com certa dignidade pelas ruas. Lampiões elegantes que, ao cair da noite, se davam à vara mágica de seus acendedores. Eu costumava acompanhar do portão de minha casa, de longe, a figura magra do acendedor de lampiões de minha rua, que vinha vindo, andar ritmado, vara iluminadora ao ombro, de lampião a lampião, dando luz à rua. Uma luz precária, mais precária do que a que tínhamos dentro de casa. Uma luz muito mais tomada pelas sombras do que iluminadora delas. Não havia melhor clima para a peraltice das almas do que aquele. Me lembro das noites em que, envolvido no meu remedo, esperava que o tempo passasse, que a noite se fosse, que a madrugada semiclareada viesse trazendo com ela o canto dos passarinhos, entre aspas, manhecedores. Os meus temores noturnos terminaram por me aguçar, manhãs abertas, a percepção de um sem número de ruídos que se perdiam na claridade e na algazarra dos dias e que eram misteriosamente sublinhados no silêncio fundo das noites. Na medida, porém, em que me fui tomando íntimo do meu mundo, em que melhor o percebia e o entendia na leitura que dele ia fazendo, os meus temores iam diminuindo. Mas é importante dizer, a leitura do meu mundo, que me foi sempre fundamental, não fez de mim um menino antecipado em homem, um racionalista de calças curtas. A curiosidade do menino não iria distorcer-se pelo simples fato de ser exercida, no que fui mais ajudado do que desajudado por meus pais. E foi com eles, precisamente, em certo momento desta rica experiência de compreensão do meu mundo imediato, sem que tal compreensão tivesse significado malquerências ao que ele tinha de encantadoramente misterioso, que eu comecei a ser introduzido na leitura da palavra. A decifração da palavra fluía naturalmente da leitura do mundo particular. Não era algo que eu estivesse dando supostamente a ele. Fui alfabetizado no chão do quintal de minha casa, à sombra das mangueiras, com palavras do meu mundo e não do mundo maior dos meus pais. O chão foi meu primeiro quadro negro, gravetos, o meu giz. Por isso é que, ao chegar à escolinha particular de Eunice Vasconcelos, cujo desaparecimento recente me feriu e me doeu, e a quem presto agora uma homenagem sentida, já estava alfabetizado. Eunice continuou e aprofundou o trabalho de meus pais. Com ela, a leitura da palavra, da frase, da sentença, jamais significou uma ruptura com a leitura do mundo. Com ela, a leitura da palavra foi a leitura da, entre aspas, palavra-mundo. Há pouco tempo, com profunda emoção, visitei a casa onde nasci. Pisei o mesmo chão em que me pus de pé. Andei, corri, falei e aprendi a ler. O mesmo do primeiro mundo em que se deu a minha compreensão pela leitura que dele fui fazendo. Lá, reencontrei algumas das árvores da minha infância. Reconheci-as sem dificuldade. Quase abracei os grossos troncos, os jovens troncos de minha infância. Então, uma saudade que eu costumo chamar de mansa me envolveu cuidadosamente. Deixei a casa contente, com a alegria de quem reencontra gente querida. Continuando este esforço de reler momentos fundamentais das experiências de minha infância, de minha adolescência, de minha mocidade, em que a compreensão crítica da importância do ato de ler se veio em mim constituindo através de sua prática, retomo o tempo em que, como aluno do chamado curso ginasial, me experimentei na percepção crítica dos textos que li em classe, com a colaboração, até hoje recordada, do meu então professor de língua portuguesa. Não eram, porém, aqueles momentos puros exercícios de que resultasse um simples dar-nos conta de uma página escrita diante de nós, que devesse ser cadenciada, mecânica e enfadonhamente soletrada e realmente lida. Não eram aqueles momentos, entre aspas, lições de leitura, no sentido tradicional desta expressão. Eram momentos em que os textos se ofereciam à nossa inquieta procura, incluindo a do então jovem professor José Pessoa. Algum tempo depois, como professor também de português, nos meus 20 anos, vivi intensamente a importância do ato de ler e de escrever, no fundo, indicotomizáveis com os alunos das primeiras séries do então chamado curso ginasial. A regência verbal, a sintaxe de concordância, o problema da crase, o sincretismo pronominal, nada disso era reduzido por mim a tabletes de conhecimentos que devessem ser engolidos pelos estudantes. Tudo isso, pelo contrário, era proposto à curiosidade dos alunos de maneira dinâmica e viva, no corpo mesmo de textos, ora de autores que estudávamos, ora deles próprios, como objetos a serem desvelados e não como algo parado, cujo perfil eu descrevesse. Os alunos não tinham que memorizar mecanicamente a descrição do objeto, mas apreender a sua significação profunda. Só apreendendo-a seriam capazes de saber, por isso, de memorizá-la, de fixá-la. A memorização mecânica da descrição do ato não se constitui em conhecimento do objeto. Por isto é que a leitura de um texto tomado como pura descrição de um objeto é feita no sentido de memorizá-la, nem é real leitura, mas dela, portanto, resulta o conhecimento do objeto de que o texto fala. Creio que muito de nossa insistência, enquanto professoras e professores, em que os estudantes, entre aspas, leiam, num semestre, um sem número de capítulos de livros, reside na compreensão errônea que às vezes temos do ato de ler. Em minha andarilhagem pelo mundo, não foram poucas as vezes em que jovens estudantes me falaram de sua luta, às voltas com extensas bibliografias, a serem muito mais, entre aspas, devoradas do que realmente lidas ou estudadas. Verdadeiras, entre aspas, lições de leitura, no sentido mais tradicional desta expressão, a que se achavam submetidos em nome de sua formação científica e de que deveriam prestar contas através do famoso controle de leitura. Em algumas vezes, cheguei mesmo a ler, em relações bibliográficas, indicações em torno de que páginas deste ou daquele capítulo de tal ou qual livro deveriam ser lidas, entre aspas, da página 15 a 37. A insistência na quantidade de leituras, sem o devido adentramento nos textos a serem compreendidos e não mecanicamente memorizados, revela uma visão mágica da palavra escrita, visão que urge ser superada. A mesma, ainda que encarnada desde outro ângulo, que se encontra, por exemplo, em quem escreve, quando identifica a possível qualidade do seu trabalho, ou não, com a quantidade de páginas escritas. No entanto, um dos documentos filosóficos mais importantes de que dispomos, as teses sobre Feuerbach de Marx, tem apenas 2,5 páginas. Parece importante, contudo, para evitar uma compreensão errônea do que eu estou afirmando, sublinhar que a minha crítica à magicização da palavra não significa, de maneira alguma, uma posição pouco responsável de minha parte com relação à necessidade que temos, educadores e educandos, de ler sempre e seriamente os clássicos neste ou naquele campo do saber, de nos adentrarmos nos textos, de criar uma disciplina intelectual sem a qual inviabilizamos a nossa prática enquanto professores e estudantes. Dentro ainda do movimento bastante rico de minha experiência como professor de língua portuguesa, me lembro tão vivamente quanto se ela fosse de agora e não de um ontem bem remoto, das vezes em que demorava na análise de textos de Gilberto Freire, de Lins do Rego, de Graciliano Ramos, de Jorge Amado. Textos que eu levava de casa e que ia lendo com os estudantes, sublinhando aspectos de sua sintaxe estreitamente ligados ao bom gosto de sua linguagem. A aquelas análises juntava comentários em torno de necessárias diferenças entre o português de Portugal e o português do Brasil. Venho tentando deixar claro neste trabalho em torno da importância do ato de ler, e não é demasiado repetir agora, que meu esforço fundamental vem sendo o de explicitar como, em mim, aquela importância vem sendo destacada. É como se eu estivesse fazendo a, entre aspas, arqueologia de minha compreensão do complexo ato de ler ao longo de minha experiência existencial. Daí que tenha falado de momentos da minha infância, de minha adolescência, dos começos de minha mocidade e termine agora, revendo, em traços gerais, alguns dos aspectos centrais da proposta que fiz no campo da alfabetização de adultos há alguns anos. Inicialmente, me parece interessante reafirmar que sempre vi a alfabetização de adultos como um ato político e um ato de conhecimento, por isso mesmo, como um ato criador. Para mim, seria impossível engajar-me num trabalho de memorização mecânica dos Babebi Bobu, dos Laleli Lolu. Daí que também não pudesse reduzir a alfabetização ao ensino puro da palavra, das sílabas ou das letras. Ensino em cujo processo o alfabetizador fosse, entre aspas, enchendo, com suas palavras, as cabeças supostamente, entre aspas, vazias dos alfabetizandos. Pelo contrário, enquanto ato de conhecimento e ato criador, o processo da alfabetização tem no alfabetizando o seu sujeito. O fato de ele necessitar da ajuda do educador, como ocorre em qualquer relação pedagógica, não significa dever à ajuda do educador anular a sua criatividade e a sua responsabilidade na construção de sua linguagem escrita e na leitura desta linguagem. Na verdade, tanto o alfabetizador quanto o alfabetizando, ao pegarem, por exemplo, um objeto, como faço agora, com o que tenho entre os dedos, sentem um objeto, percebem um objeto sentido e são capazes de expressar verbalmente o objeto sentido e percebido. Como eu, o analfabeto é capaz de sentir a caneta, de perceber a caneta e de dizer caneta. Eu, porém, sou capaz de não apenas sentir a caneta, de perceber a caneta, de dizer caneta, mas também de escrever caneta e, consequentemente, de ler caneta. A alfabetização é a criação ou a montagem da expressão escrita da expressão oral. Esta montagem não pode ser feita pelo educador para ou sobre o alfabetizando. Aí tem ele um momento de sua tarefa criadora. Creio desnecessário me alongar mais aqui e agora sobre o que tenho desenvolvido em diferentes momentos a propósito da complexidade deste processo. Há um ponto, porém, referido várias vezes nesse texto, gostaria de voltar, pela significação que tem para a compreensão crítica do ato de ler e, consequentemente, para a proposta de alfabetização a que me consagrei. Refiro-me a que a leitura do mundo precede sempre a leitura da palavra e a leitura desta implica a continuidade da leitura daquele. Na proposta que me referi acima, este movimento do mundo à palavra e da palavra ao mundo está sempre presente, movimento em que a palavra dita flui do mundo mesmo através da leitura que dele fazemos. De alguma maneira, porém, podemos ir mais longe e dizer que a leitura da palavra não é apenas precedida pela leitura do mundo, mas por uma certa forma de, entre aspas, escrevê-lo, ou de, entre aspas, reescrevê-lo. Quer dizer, de transformá-lo através de nossa prática consciente. Este movimento dinâmico é um dos aspectos centrais para mim do processo de alfabetização. Daí que sempre tenho insistido em que as palavras com que organizar o programa da alfabetização deveriam vir do universo vocabular dos grupos populares, expressando a sua real linguagem, os seus anseios, as suas inquietações, as suas reivindicações, os seus sonhos. Deveriam vir carregadas da significação de sua experiência existencial e não da experiência do educador. A pesquisa do que chamava de universo vocabular nos dava, sim, as palavras do povo, grávidas de mundo. Elas nos vinham através da leitura do mundo que os grupos populares faziam. Depois, voltavam a eles, inseridas no que chamava e chamo de codificações, que são representações da realidade. A palavra tijolo, por exemplo, se inseria numa representação pictórica a de um grupo de pedreiros, por exemplo, construindo uma casa. Mas antes da devolução, em forma escrita, da palavra oral dos grupos populares a eles, para o processo de sua apreensão e não de sua memorização mecânica, costumávamos desafiar os alfabetizandos com um conjunto de situações codificadas de cuja decodificação ou, entre aspas, leitura, resultava a percepção crítica do que é cultura, pela compreensão da prática ou do trabalho humano transformador do mundo. No fundo, esse conjunto de representações de situações concretas possibilitava aos grupos populares uma, entre aspas, leitura da, entre aspas, leitura anterior do mundo antes da leitura da palavra. Esta, entre aspas, leitura mais crítica da, entre aspas, leitura anterior menos crítica do mundo possibilitava aos grupos populares, às vezes em posição fatalista em face das injustiças, uma compreensão diferente da sua indigência. É nesse sentido que a leitura crítica da realidade, dando-se num processo de alfabetização ou não, e associada, sobretudo, a certas práticas claramente políticas de mobilização e de organização, pode constituir-se num instrumento para o que Gramsci chamaria de ação contra-hegemônica. Concluindo, estas reflexões em torno da importância do ato de ler, que implica sempre percepção crítica, interpretação e, entre aspas, reescrita do lido, gostaria de dizer que, depois de hesitar um pouco, resolvi adotar o procedimento que usei no tratamento do tema, em consonância com a minha forma de ser e com o que posso fazer. Finalmente, quero felicitar os idealizadores e os organizadores desse congresso. Nunca, possivelmente, temos necessitado tanto de encontros como este, como agora. Paulo Freire, 12 de novembro de 1981.